No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Incêndio atinge a ala de obstetrícia do Hospital Municipal de Santarém. UBS Fluvial inicia novo cronograma de atendimentos no Careiro. Defesa Civil do Acre prevê seca ainda mais severa. E em Parintins, urnas eletrônicas começam a ser preparadas para a eleição de conselheiros tutelares.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos essa edição do Jornal Amazônia Notícia com informações de Santarém, porque um incêndio atingiu a ala da obstetrícia do Hospital Municipal. A unidade hospitalar foi interditada e os pacientes levados para hospitais particulares, unidade de pronto atendimento 24 horas, Hospital Regional do Baixo Amazonas e Arena Estadual, que foi transformada no Hospital de Campanha. Daniela Pantoja traz as informações.
Era por volta de 1h30 da madrugada desta terça-feira, quando os pacientes, acompanhantes e equipe médicas foram surpreendidos por um incêndio que atingiu a ala de obstetrícia do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino, o HMS, em Santarém. O corpo de bombeiros chegou ao local após o primeiro chamado. No entanto, as chamas só foram totalmente controladas por volta das 6 horas da manhã, quando foi feito o resfriamento do prédio. Segundo Irlane Figueira, secretária municipal de saúde, o incidente iniciou a partir de um curto-circuito na unidade de terapia intensiva, a UTI neonatal. E de imediato, a equipe de plantão retirou as crianças, a transferindo para a pediatria. Até então, o incêndio atingiu somente a ala de obstetrícia, mas por precaução, todos os pacientes foram remanejados devido à inalação de fumaça.
Por volta de 1h30 da manhã, nós tivemos esse incidente lá com circuito na UTI neonatal, como incubadora. De imediato, toda a nossa equipe que estava de implantão no Hospital Municipal retiraram as crianças, transferindo elas para a pediatria. A questão do curto-circuito ficou mesmo mais retido na UTI neonatal, mas por precaução nós retiramos todos os pacientes. As grávidas elas foram transferidas para o Sagrada, né, alguns pacientes para o João 23. Os nossos pacientes da urgência e emergência foram para a UPA e os pacientes internados estão no ginásio poliesportivo. E os pacientes mais graves nós transferimos para o hospital regional. Nesse primeiro momento, a preocupação foi realmente com a questão da segurança desses pacientes e então todos os pacientes foram retirados com segurança, foram transferidos.
Após o remanejamento dos pacientes, o local passou por vistoria do comitê gestor. Nélio Aguiar, prefeito de Santarém, relata que a parte estrutural do hospital não foi atingida pelo fogo. A proposta é fazer uma limpeza no espaço para realocar os equipamentos e assim reabrir o pronto-socorro municipal o mais rápido possível.
Depois de toda a madrugada, né, a gente evacuando totalmente o hospital. O hospital está sem nenhum paciente. Todos os pacientes já foram encaminhados para outras unidades de saúde, para a UPA, hospital regional, para alguns hospitais particulares. E agora nós estamos no processo de inspeção, avaliando a estrutura do hospital, onde foi realmente atingido no setor da obstetrícia, né? Então os outros setores do hospital, sala de parto, centro cirúrgico, UTI, pronto-socorro e outras clínicas, né, não foram atingidas pelo fogo. Então, com isso, nos ajuda muito, porque agora o processo tem segurança, não foi atingido na parte estrutural. Tem segurança para a gente fazer uma limpeza, né, dar uma arrumada com os equipamentos, reabrir o pronto-socorro municipal o mais rápido possível. Né? Hoje nós estamos apenas com a UPA funcionando de porta aberta para atendimento de urgência e emergência. Os atuais pacientes já estão bem atendidos, bem encaminhados.
Outra preocupação do gestor municipal é quanto aos possíveis atendimentos de acidentes e outros casos como esfaqueamento e baleamentos e também atendimento a pacientes de outros municípios. A unidade de pronto atendimento, a UPA 24 horas, funciona a partir de agora como ponto de recepção e referenciamento para todos os atendimentos de urgência e emergência.
Mas a gente se preocupa com os acidentes de trânsito, com baleamento, esfaqueado, que a gente sabe que essas coisas não param de acontecer, né? E a referência, né, em urgência e emergência é o nosso pronto-socorro, não só para Santarém, mas para toda a região.
Helder Barbalho, governador do estado do Pará, esteve em Santarém para acompanhar as providências que estão sendo tomadas pela gestão municipal e anunciou ajuda financeira para a recuperação da unidade que está interditada e também para o custeio dos pacientes que foram transferidos para hospitais particulares. As causas do incidente ainda estão sendo investigadas. Um laudo pericial deve apontar as causas do incêndio. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Unidade Básica de Saúde Fluvial inicia novo cronograma de atendimentos no Careiro. Os atendimentos devem ter a duração de 15 dias. Confira com Derleia Oliveira.
A UBS Fluvial, Dr. Antônio Miguel, já está em atendimento na região do Mamuri. Nesta segunda-feira, os profissionais atenderam a comunidade indígena no Lago do Marinheiro. E hoje, a equipe já realiza atendimento no Lago do Tucunaré. A unidade fluvial fica sempre ancorada próximo às escolas, facilitando assim a localização por parte dos ribeirinhos. A coordenadora da unidade fluvial, enfermeira Nayara Luna, lembra que os profissionais permanecem em atendimento por 15 dias.
Serão 15 dias de atendimento, que as comunidades que estão no cronograma se atentem para não esquecer os dias que nós vamos estar nas comunidades. Já estão todos comunicados nos acessos, então assim, já é uma ação que já vem sido programada ao longo de um mês atrás, então a gente está cumprindo o nosso cronograma.
A enfermeira informa quais atendimentos são realizados.
O nosso último dia de atendimento é dia 23/9, localizado lá na Escola Maria Marlene. A gente vem aqui lembrá-los para não esquecer de ir procurar atendimento na UBS Fluvial, pois nós temos todo um atendimento integral, nós temos laboratório, vacina, raio-x, consulta médica, consulta odontológica, consulta de enfermagem, dispensação de medicação e outros procedimentos realizados na unidade fluvial.
Dentre as comunidades atendidas durante esta expedição estão Lago do Arara, Lago do Piranha, Tracajá, Maçarico e Rio Juma. É importante comparecer para atendimento munidos com seus documentos, principalmente o cartão do SUS. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a região norte apresentou um índice de menor acesso ao diagnóstico do câncer de mama entre a população de baixa escolaridade, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Pensando nisso, a ONG Américas Amigas alerta para a importância da mamografia periódica para a redução de morte por câncer de mama. Os detalhes com Caio Grambel.
O levantamento da ONG Américas Amigas, com base em seu histórico de atendimentos, indica que mulheres abaixo de 50 e acima de 69 anos de idade representam cerca de 45% de casos de câncer de mama. A ONG Américas Amigas, por meio de parcerias, contribui para acesso gratuito à detecção de câncer de mama a populações de áreas remotas e vulneráveis da região. As regiões Norte e Nordeste são prioritárias para as ações da ONG. A ginecologista e especialista em mamografias e médica parceira da ONG Américas Amigas na região Norte, Patiele Alves Tavares, explica sobre as ações que a ONG oferta.
Américas Amigas trabalha com a detecção precoce do câncer de mama através da mamografia. E a partir do momento que as pacientes possam ter lesões suspeitas na mama, eles fazem também um serviço de acompanhamento posterior dessas pacientes. Então as pacientes vão fazer biópsia, vão receber o resultado e vão ter esse acompanhamento até conseguirem chegar ao tratamento especializado. Eles também fazem doação de exames em todo o território nacional, trabalham também com horas de capacitação para profissionais da área da saúde, já doaram 23 mamógrafos que estão espalhados por todo o Brasil e já foram realizadas mais de 1 milhão de mamografias através desse projeto da ONG.
Hereditariedade, sedentarismo, sobrepeso, consumo frequente de álcool são alguns dos fatores que aumentam o risco para o câncer de mama. A especialista Patiele Alves Tavares ainda destaca a importância de um diagnóstico precoce.
A mamografia é um exame que ele reduz em 30% as chances de uma mulher morrer por um câncer de mama. Então, quando é feito periodicamente, quando a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce, a gente tem, então, a possibilidade maior de cura para as nossas pacientes. A gente permite que essas pacientes também possam ter um melhor prognóstico, né, para elas. A gente vai conseguir ter um planejamento mais adequado do tratamento. A detecção precoce, ela não está resumida apenas em realizar mamografia regularmente, mas a paciente também precisa estar atenta aos detalhes, a qualquer alteração que ela possa perceber na mama e, principalmente, quando ela perceber alguma alteração, procurar o atendimento médico.
Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Defesa Civil do Acre prevê seca ainda mais severa.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALER, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Imediatismo e a correria do dia a dia são fatores que contribuem para o estresse emocional extremo. Quando não observada e tratada, a condição pode resultar em transtornos emocionais, podendo chegar a situações de violência. A reportagem é de Nuno Lobo.
Impaciência, mau humor, ansiedade, inquietação. Esses são alguns dos sintomas de estresse emocional, que quando acumulado resulta em comportamentos agressivos extremos. Nos últimos anos, no Brasil, tem se tornado mais frequentes casos de violência, decorrentes do estresse e de transtornos emocionais. Brigas no trânsito, agressões e mortes entre vizinhos e nos ambientes de trabalho e escolares são os mais comuns. A psicóloga Tayane Castro explica que a tendência ao imediatismo tem contribuído bastante para uma sociedade mais doente.
Se a gente parar para observar o comportamento da maioria das pessoas hoje, a gente vai ver uma tendência comum ao imediatismo. E isso vem acompanhado de impaciência, porque para o imediatista tudo tem que ser para já, para agora, e quando ele não consegue, isso vem com frustração, raiva, e isso na verdade pode ser o reflexo de um transtorno já existente naquele indivíduo, como o opositor desafiador em crianças, o transtorno explosivo de conduta em adultos, é ter que esperar 5 minutos na fila do mercado, esperar o computador ou o celular atualizar, descer na escada rolante.
O novo estilo de vida imposto pela sociedade, onde o consumo excessivo e a necessidade de manutenção desses bens, colocados como prioridades, acaba diminuindo a qualidade de vida das pessoas.
Essa necessidade de se manter o tempo todo ocupado pode trazer consequências como a diminuição das relações saudáveis, já que é preciso o tempo todo estar produzindo, como transtornos depressivos, de ansiedade, já que as pessoas vão perdendo mais a capacidade de esperar, fica cada vez mais cada um por si, e isso pode gerar conflito social.
Com o isolamento e a baixa socialização, surgem os transtornos emocionais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, 350 milhões de pessoas no mundo vivem com ansiedade e depressão. O Brasil está entre os países com os maiores índices, com 18,6 milhões de pessoas portadoras do transtorno de ansiedade. Tayane Castro destaca a importância da autoobservação.
O imediatismo não é um transtorno em si, mas pode desencadear esses transtornos de ansiedade e depressão. Então devemos ficar atentos aos sinais de irritabilidade, a pessoa que com frequência está sensível. Diante disso, fazer uma autorreflexão de como tem sido nossos comportamentos. E se alguém observar que tem buscado satisfação instantânea, ter a consciência de que é importante trabalhar isso, inclusive na psicoterapia.
Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Defesa Civil do Acre está prevendo uma seca ainda mais severa. A falta de chuvas tem causado uma crise hídrica no estado. Saiba mais com Sidney Souza.
A falta de chuvas tem causado uma crise hídrica preocupante na capital acreana, Rio Branco. O último registro, no mês de setembro, o Rio Acre marcou 1,64 metros, segundo dados da Defesa Civil Municipal. Até o momento, setembro contabiliza um acumulado de apenas 37,6 milímetros de chuva. O esperado para todo mês é de 91 milímetros, conforme os dados da Defesa Civil. Dos 11 dias deste mês de setembro, apenas em 3 ocorreram chuvas, indicando uma prolongada e severa estiagem. Apesar do nível baixo na comparação com o 1º de setembro, o manancial teve uma alta de 17 centímetros. De acordo com a Defesa Civil da capital acreana, essa leve melhora foi impulsionada por chuvas nas cabeceiras no interior e a previsão é de que ele volte a baixar nos próximos dias. Atualmente, a menor cota histórica do Rio Acre é de 1,25 metros, que foi registrada em 2 de outubro de 2022. Com a situação crítica da falta de chuvas este ano, a previsão, segundo Falcão, coordenador da Defesa Civil do Estado, é de que o manancial se aproxime desta cota. Como resposta a esta crise, a Defesa Civil Municipal implementou a Operação Estiagem. Desde 17 de julho, atualmente atende 27 comunidades rurais em Rio Branco, com abastecimento de água por meio de carros-pipas. E a previsão é de que seja ampliado para 30 localidades nos próximos dias. Conforme o coordenador do órgão, estão sendo distribuídos cerca de 5 milhões de litros de águas por mês. Ao menos 17 mil pessoas estão sendo contempladas. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul no Acre, Sidney Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
Marinha intensifica a fiscalização de embarcações que fazem translado de Parintins às praias da região. Acompanhe com João Carlos de Moraes.
A Agência Fluvial de Parintins da Marinha do Brasil intensifica a fiscalização de embarcações que fazem o translado de Parintins às praias da região. O motivo é devido ao grande fluxo nos finais de semana. Na busca do lazer, neste período de calor e seca, Parintins registrou um aumento significativo de saída das embarcações às praias, o que também conta com o acréscimo de embarcações irregulares, como no limite de passageiros, funcionários, a condução sem habilitação e outros diversos casos que são denunciados. Segundo o tenente-capitão Washington de Souza, da Capitania dos Portos de Parintins, neste período de alta temporada, a agência busca intensificar as fiscalizações das embarcações.
Normalmente ela ocorre de forma diária. As nossas equipes, compostas por nossos militares da agência, eles normalmente fiscalizam a lotação dessas embarcações que vão para a região de praia em suas idas e também em suas voltas. Recentemente, tive a oportunidade de me reunir com os donos das embarcações que fazem o trajeto Parintins-Vila Amazônia, com o intuito de entender a demanda deles e até mesmo orientá-los quanto a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana, enfatizando a importância de manter a lotação dessas embarcações e contar com nossas equipes em caso de necessidade e desrespeito por parte dos passageiros.
O capitão Washington explica ainda como funciona a penalidade das embarcações irregulares.
Se as embarcações estiverem com superlotação de passageiros ou tiverem deficiência de algum equipamento de salvatagem, algum equipamento de combate a incêndio, o comandante não for habilitado, a população da embarcação não estiver completa, caso do condutor da embarcação está com algum grau de alcoolemia, ele é aferido pelo nosso etilômetro e aí ele é lavrado um termo de apreensão da embarcação, conduzido esse comandante da embarcação até uma delegacia de polícia civil, para que seja realizado um termo circunstanciado.
As multas da penalidade variam entre R$ 40 a R$ 1.600,00. Dependendo da infração. Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Samuel Vieira, João Carlos Moraes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Urnas eletrônicas começam a ser preparadas para a escolha dos novos conselheiros tutelares em Parintins. Os receptores de votos também devem passar por treinamento. João Carlos Moraes traz as informações.
Os tribunais regionais eleitorais, o TREs, já estão configurando as urnas eletrônicas que serão emprestadas pela Justiça Eleitoral para a realização das eleições unificadas para os conselhos tutelares de todo o Brasil, marcadas para o 1º de outubro, de acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral. Os equipamentos são do mesmo modelo utilizado nas eleições gerais de 2022, realizadas em outubro. A Justiça Eleitoral não coordena nem organiza o processo de votação para a escolha dos membros dos conselhos tutelares. O técnico eleitoral da 4ª Zona de Parintins, Marivaldo Chaves, forneceu informações sobre a atuação da Justiça nas eleições, que fará o fornecimento da relação de eleitores, fornecerá as urnas por empréstimo sob cautela, que ficará de posse do CMDCA, e o treinamento dos membros das mesas receptoras de votos.
A tarefa da Justiça Eleitoral em relação a essa eleição do Conselho Tutelar é apenas fornecer a relação de eleitores, né, oficial do município, fornecer também as urnas, o empréstimo das urnas sob cautela, que ficará na responsabilidade do Conselho Tutelar, né, e também o treinamento dos mesários que vão atuar nas eleições do Conselho Tutelar. Então, a responsabilidade da Justiça Eleitoral, ela se resume a isso. A Justiça Eleitoral, ela não tem a questão de gerência nesse fato, das regras que são formalizadas lá no Conselho Tutelar, sobre a questão de votação dos eleitores, horário de votação, toda a questão de decisão, quem vai votar, quem não vai votar. Então, tudo isso daí cabe ao Conselho Tutelar lá, que vai ditar essas regras das eleições que serão feitas em 1º de outubro.
A organização das eleições, desde o registro de candidatas e candidatos até a proclamação dos resultados, é de responsabilidade das comissões especiais designadas pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente de cada cidade, nos termos do artigo 11 da Resolução Conanda número 231. A totalização dos resultados também caberá às comissões especiais. Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Neudson Correia, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Santarém está recebendo ação com oficinas gratuitas de arte e cultura para alunos e educadores da rede pública. A iniciativa, realizada pelo Instituto Brasil Solidário, inclui doação de livros e máquinas fotográficas para as atividades escolares. Os detalhes com Lies de Costa.
Com uma programação dinâmica e interativa com toda a comunidade escolar, o Instituto Brasil Solidário, por meio do projeto Plano Bienal Brasil Solidário, está promovendo em 3 dias uma jornada intensa de oficinas práticas na Escola Municipal Professora Hilda Mota, em Santarém, com foco em fortalecer ações continuadas de valorização da arte e cultura dentro das propostas pedagógicas curriculares. As formações ofertadas de forma gratuita envolvem fotografia, teatro, desenho e pintura, culinária e oficina criativa, incluindo a construção de espaços literários com materiais para montagem de biblioteca e doação de acervo de 500 livros para projeto de leitura da escola, como explica Luiz Salvatore, diretor-presidente do Instituto Brasil Solidário.
Nós estamos trabalhando oficinas de teatro, estamos trabalhando uma oficina de fotografia, estamos trabalhando também oficinas criativas, que tem um pouco de cuidar do meio ambiente, trabalhar um pouco a questão dos resíduos, mas a gente tem também desenho e pintura, a montagem de uma biblioteca com mais de 500 acervos, além de projetos de leitura que estão sendo trazidos, ganhando vida aqui na escola, como Anjos da Leitura, São João Literário, e temos também até coisas inovadoras, como culinária, que não é algo comum das escolas, mas a culinária também vai dialogar com a educação financeira para tornar essa educação empreendedora.
A Escola Hilda Mota foi escolhida pela Secretaria de Educação do município para receber as ações presenciais do projeto, como explica Elinete Pimentel, diretora da escola.
O Brasil Solidário, no mês de agosto, tivemos uma formação na UNAMA, os professores, diretores, sobre educação financeira, onde a educação financeira não se trata só de dinheiro, sim, mas sim de um mundo de coisas, um leque de conhecimentos, né, que terminou no plano de aula de uma sala. E a Escola Hilda Mota foi escolhida pelo programa, pela CEMED. A CEMED escolheu Hilda Mota para que houvesse essas ações presenciais dentro da escola. Então, assim, para nós é uma alegria muito grande, né, como escola, como direção. Sabemos da nossa necessidade e dos nossos alunos também. Apesar de alguma das atividades já se fazer no dia a dia, mas tendo conhecimento maior para eles é mais valioso. isso.
Ainda segundo Luiz Salvatore, a escola também está sendo beneficiada com a montagem de um espaço para leitura, utilizando materiais reciclados, reaproveitados e de fácil acesso na comunidade.
Só que aqui na escola não é só a entrega de livro, nós montamos um lindo espaço. Esse espaço está sendo construído através de uma pintura que dialoga com o Rio Tapajós, através de sustentabilidade, onde a gente trabalha muito com caixotes, MDF, materiais que são muito reaproveitados da natureza. E dentro da catalogação, dentro da aula que a gente trabalha de organização deste acervo, a gente ainda vai trabalhar a metodologia de projetos, e aí esses projetos vão ser incorporados no ritmo da escola, como 30 minutos pela leitura, anjos da leitura e até São João Literário.
O encerramento das atividades acontece nesta quarta-feira e deve contar com apresentações de teatro de bonecos, fotografia e demais atividades culturais promovidas pelos próprios participantes, como destaca Elinete Pimentel.
E amanhã à tarde, que será a apresentação, a culminância de tudo o que eles estão produzindo dentro da escola, inclusive o meio ambiente, confeccionando paletes, né? Pneus, a horta está sendo plantada, estão fazendo irrigação agora lá para ficar fixa na escola. Então, é uma alegria muito grande para nós poder compartilhar com nossos alunos e com a comunidade escolar esta ação.
Para finalizar as ações de educomunicação, a escola sede das oficinas também deve receber 3 câmeras fotográficas com os kits de iluminação que devem ficar para os alunos desenvolverem as atividades. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
O caso Belo Sam. Ontem, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região julgou em Brasília um dos mais importantes processos para a causa indígena, o caso Belo Sam Mineração, nos municípios de Altamira e Senador José Porfírio, no Pará. A discussão gira em torno de definir se o licenciamento ambiental da maior mina de ouro a céu aberto do Brasil, com impactos sobre terras indígenas, é de competência do IBAMA ou da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. A Belo Sam Mineração Limitada, subsidiária brasileira da Belo Sam Mine Corporation, pertencente ao grupo privado Forbes e Manhattan Company, alega que o licenciamento é estadual. O Ministério Público Federal alega que é federal. Para fazer extração de 5,8 toneladas de ouro por ano, a Belo Sam Mineração pretende ocupar uma área de 2.428 hectares de terras públicas na região denominada Volta Grande do Xingu, no Pará. Ao final da operação, a empresa seria responsável pela emissão de 3.692.790 toneladas de CO2. Prevê também a formação de uma barragem de rejeitos de 35 milhões de metros cúbicos e o uso de cianeto. A Volta Grande do Xingu é habitada por milhares de pescadores, ribeirinhos, indígenas e assentados da reforma agrária, os quais dependem da biodiversidade e do ciclo sazonal do rio Xingu. É a mesma região impactada pela usina hidrelétrica Belo Monte. O caso era importante também pelo precedente. Se o projeto impacta a terra indígena, ainda que fora dos limites desta, o licenciamento é federal. Embora o IBAMA não esteja preparado para licenciar todos os projetos que afetam terras indígenas, é necessário que planeje uma estrutura melhor para essa tarefa diante de tantos anos de sucateamento. O que não pode é deixar aos órgãos ambientais estaduais o licenciamento de um projeto que afeta bem da União, como uma terra indígena. O movimento indígena comemorou o resultado do julgamento. Agora, o licenciamento será repassado ao IBAMA, que deverá analisar se está de acordo ou não com o que a SEMAS Pará fez até aqui. Como esse projeto de retirada de ouro afeta também a usina hidrelétrica Belo Monte, não fazia sentido mesmo que o licenciamento não estivesse a cargo do IBAMA, pela sinergia de impacto entre os dois projetos de grande magnitude numa região já impactada pela hidrelétrica. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3802 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, João Carlos Moraes, Caio Grambel, Sidney Souza, Liege Costa, Daniela Pantoja e Nuno Lobo. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.